O trabalho da gente é que a gente tem uma dificuldade no ganho, sabe? Por causa que as coisas aqui é difícil, para arrumar o ponto cada dia tem que se deslocar para ir para Sousa, para ganhar, que aqui não tem como você ganhar o trocadinho, né? E fica assim, você para arrumar os patrões de hoje em dia também não tem serviço para os pobres ganhar o trocadinho. Aí precisa de ganhar o mundo para trás de dinheiro. Aí fica difícil, né, o ganho da gente aqui.
E aí, como é que faz nessa situação?
Como é que faz? Tem que deslocar, como eu falo para você, tem que deslocar para ganhar o dinheiro. Hoje em dia, se você quiser, você planta, que nem eu plantei um rocinho lá. A gente tá vendo a hora de perder por falta d'água. Mas é assim mesmo, a gente Deus quer, né? E aí eu já para modo eu adiantar meu ponto cada dia, estou criando, vou fazer um criatóriozinho. Aí eu é assim mesmo, acaba não. As coisas.
Criatório de
Uns
quê?
criatórios de pinto. Eu fiz um criatório de pinto, nem mostrei a Giovana. Aí eu vou fazer outro de porco. É isso aí.
Aí vai criar galinha, né?
É, vou criar galinha, vou criar porco.
E assim, a área é muito grande para fazer isso? Como que foi?
Não, aí faz um cercadozinho, eu fiz um viveirozinho. Aí depois que a gente tiver assim, uns frangozinhos, eu vou faço uma faxina, modo eu criar.
Mas o senhor já criou antes, assim?
Não, começando agora.
E o senhor, assim, buscou uma informação para saber como é que cria ou não precisa? Como é que é?
Não, eu peguei a formação assim, porque é Chiquinho, que a gente faz os empréstimos com o Chiquinho, sabe? Aí ele adianta o dinheiro pra gente, a gente pega aquele dinheiro, compra ração, faz um cercadozinho, aí a gente paga assim, um empréstimo que você faz, você paga com 2 anos. Você paga com 2 anos o empréstimo. Aí paga por parcela, sabe? Aí a gente vem assim, nessa luta. Faz o empréstimo, paga, faz de novo.
Então quer dizer que tem a possibilidade de conseguir um empréstimo.
Tem. A gente tem.
E é fácil de
É
conseguir?
fácil. É só você chegar lá, ele já tem conhecimento com a gente. Aí chega lá, faz o levantamento do empréstimo. Aí você vai e faz. Aí você vai lá no veterinário, que ele é quem dá o papelzinho do compra e venda, sabe? Aí você leva pra lá, ele vai preencher a folha, aí vem. Com 15 dias ele chega. Empréstimo de 2 mil conto, de 1.000.
O máximo que consegue de empréstimo é quanto?
Depende. Se você vai começar agora, você faz de 2.500. Aí vai aumentando, sabe? Se você for empréstimo, 2.500 hoje. Aí com 2 anos você paga. Aí que for como fosse com 1.500, aí você vai fundo de 3. Aí vai pagando e vai aumentando. Os empréstimos é assim.
De acordo com o pagamento que vai fazendo,
De
né?
acordo com o pagamento, é.
Entendi. Agora, como é que faz assim para criar o pinto?
Rapaz, o pinto é o seguinte, você pega esse pinto, o cabo já compra ele, já compra os pintinhos já. Aí tem a ração, compra a ração, aí tem um bebedouro, tem a comidazinha dele, já tem tudo prontinho já, pra você criar ele. Aí depois tem a ração balanceada, que é a própria dele viver para não morrer. Aí com 20 dias já tem outra ração. É assim, a ração
E ele fica comendo de noite também ou é só de dia?
fica de noite e dia. E a lâmpada acesa direto.
Ah, é?
É. O criatorzinho você tem que estar com a lâmpada acesa direto. Aí você pode, assim, uma camada de palha de arroz, forrado pelo viver, ficar quentinho, sabe? Ele gosta tanto de lâmpada, que quando você bota ele assim, fica aquela moinha debaixo da lâmpada, brigando para pegar aquela temperatura. Eles não podem chuva, não pode ver chuva. Não pega aquela resfriada desse. É muito sentido esses bichos, eles morrem. É assim.
Mas mesmo aqui é uma região quente, né?
É.
Mesmo aqui precisa assim da luz
Precisa,
acesa?
precisa. Eles se preocupam de não ter a lâmpada acesa. Tem que ter a lâmpada acesa de dia e de noite.
E quanto tempo que demora para chegar até o ponto de abate?
Assim, é um. Mas é 4 meses, 6 meses. É isso aí.
E o senhor acha assim que compensa o ganho?
Rapaz, compensa, que eu tenho uma cunhada que começou depois de mim, antes, primeiro que eu. Ela começou a estar vivendo, graças a Deus, dá para sair. Ela conta que dá para sair.
E o senhor vai criar porco também?
Vou. Eu estou em plano, criar um porcozinho. Só para a lavagem de casa e vai construir, sabe? Aí criar.
E como é que é assim para esse tipo de criação?
O tempo de criação é o seguinte, você tem que estar com ele preso. Você tem que pôr um chiqueiro, você tem que fazer um tanquezinho d'água, modelo bebê a hora que quer. Você tem que cimentar, lavar o chiqueiro todo dia. Não pode deixar sujeira, tem que ser zelado direto. Esses porcos, eles não é que nem uns porcos que a gente criava assim, solto. Esse é um porco de raça. Aí tem a ração deles. A ração deles também que você tem que dar. Aí tem a vacina, que é o Valmeco, a verna. É isso aí, você tem que fazer tudo isso.
E aí fica quanto tempo para chegar até o abate?
O porco aí você tira com 7 meses. Você tira com 80 quilos, 70 quilos.
Agora, o senhor compra os filhotes onde?
Eu compro aqui no Macaco. Aí.
Tem gente que cria ali?
Tem, o Zé Dionísio.
Uhum. Como é que chama o pequenininho para comprar o filhote?
Não, chamou o Bacurizinho.
Você
compra o Bacurizinho.
Mas aí o senhor pretende assim fazer para eles assim reproduzirem também?
Só a gente compra um porquinho macho. Aí ele vem, assim, depois que tem assim com uns 15 quilos a 20 quilos, aí ele vem, faz a operação, capa, né? Capa ele, aí deixa aí, produzir.
Mas tem que capar por quê?
Porque não presta um porco inteiro para matar, né? Tem que capar.
Ele é para engordar?
É, para engordar.
Sei. E o processo assim de capar é muito complicado?
Não. Você tem que dar uma anestesia para capar, para o bicho não sofrer muito, né?
É isso. Mas assim, de primeiro eu lembro que quando não é assim o veterinário que faz anestesia, né, capava sem anestesia, sem nada mesmo.
É, né? Mas hoje em dia estão exigindo isso.
Ah, é?
É.
Exigência mesmo?
É exigência. Tem que esses porcos que a gente está criando agora, eles são muito sentidos. Eles não é que nem aqueles antigamente, eles só estavam aí na fase. Não, eles são uns criatórios que a gente cria. Eles são uns poucos sentidos. Você tem que estar com ele. Diretamente tem que ter que zelar ele que nem zela um chão disso aqui, limpinho. Não pode deixar chuveiro com ele para ele. Tem que ser uma água limpa, se eu comer certo.
Agora, o gosto, assim, quando a gente vai comer, tem esse porco assim que é criado, como o senhor falou, solto assim, e esse assim de criatório, né? O que, que o senhor acha, qual deles que o senhor acha assim que é mais saboroso, que tem um gosto melhor?
Rapaz, o porco saboroso é aquele que a gente cria assim, solto. Ele tem um sabor, porque quando você vai pegar ele, botar para engordar para comer, você tem que dar a chute dele de milho, sabe? Ele joga milho no chiqueiro, ele engorda e fica uma carne gostosa. É até a diferença desse outro, que como ração, como o soro. Então, a gente vai na colheita, água o soro, e bota para ele, a carne já é diferente. É.
Agora, quando assim, eu imagino que o senhor, antes de pensar essa coisa assim da criação, o senhor talvez já tenha, como agricultor, já tenha tido assim algum porco em casa, né? E para matar e tudo, para consumo da família. Como é que faz assim, como é que é o procedimento para matar um porco assim numa situação dessa?
Rapaz, é o seguinte, a gente, quando vai matar um porco assim, aí a gente tem a família da gente, aí vai oferecendo um quilo a outro. Aí marca, já só mata quando tem aqueles quilos já sabendo que vamos supor, ele pesa 80 quilos. Aí você vai oferecer aí uns 70 quilos, que você tem que deixar para casa também, né? Aí você oferece 70 quilos. Aí aquele dali você já mata, o cabo já vem, os pessoal já vem pegar. É assim.
Mas aí mata como? Para matar mesmo o bicho?
É, mata ele, aí corta os quilos.
Mata com o quê?
Mata com machado. Mata, machado, sangra.
Uhum.
Aí bota água no fogo, pela.
Uhum. E depois assim, que pelou ele, aí vai. Como é que faz o trato da carne?
Não, o trato da carne é o seguinte, você pega ele, você corta, acaba, chega em casa, bota no fogo, bota os temperos, né?
Uhum.
Como?
Na época que não tinha eletricidade em casa, como é que fazia para conservar a carne?
A carne, a gente fazia o seguinte, a gente pegava aquela carne, a gente retalhava ela, salgava, botava em pendurado, e ali, assim, aí, dou de um pedacinho comigo.
E durava ela, muito tempo?
Durava, passava a semana. Ela conservava no sal, pendurado, porque você quando corta, pega aquela carne, que você salga ela, aí ela fica correndo aquela alga e aquela, aquele sal contamina a carne, sabe? Fica uma carne salgada. Aí você bota ali pendurado, pronto. Todo dia você mexe nela.
Mas dura uma semana só?
Dura. Uma semana, porque também o carro não vai ocupar para passar 2 semanas ou 3, né? Só que eu tal de passar a semana.
E carne de sol, o senhor já viu ou já fez?
Já.
Como é que é para fazer?
Não, a carne do sol é como está falando para você. A carne de sol é você pega ela, assim, os frigoríficos. Você, lá nos frigoríficos no sul também, você tem aquela carne da feira, sobrou. Aí para eles não botar no congelador, saiga ela. Entendeu? Saiga. Aí bota aí, deixa aí. A carne de sol é assim. Depois que ela, o sal fritar nela, aí consegue. Conserva no sal.
Aí conserva muito tempo.
É, para não apodrecer, muito tempo. É como você tem um peixe, assim, você, vamos supor, a Semana Santa é com o mês que vem, né? Aí você pega aquele peixe, você tratou ele, salgou, botou dentro de uma sacola, botou no congelador, ali passa o tempo todinho ali, tem nada a ver. Mesmo jeito é com a carne.
Mas pode ficar fora do congelador assim, salgado?
Pode. Você quer deixar assim no canto reservado, pode deixar. Se você pendurou, pode deixar.
Conserva bem.
Não sei.
Aqui na região tem açude, né?
Tem.
É grande?
Tem um açude aí que. Que a gente usa água para beber. É um açude bastante. Ele passa de 2 anos assim, por 2 anos que não chova, ele segura. Abastece.
E a água assim, ela continua boa?
Continua a água limpinha. A gente. A pessoal que a gente não toma banho dentro, né?
E cria peixe lá também?
Tem muito peixe.
E o pessoal usa para comer o peixe ou não?
Eu, às vezes usa, quando assim, um tempo de corrida. Aí se dá uma chuva muito pesada, os corre, né? Aí tira só para esse peixe, o cara vai e pega.
Mas aí o açude é de um dono particular ou?
É não, é particular. Mas ele não empata a gente fazer isso, não.
Aí qualquer um pode chegar lá e pescar?
Pode.
Entendi. E esse açude aí, quando foi construído, como é que foi a construção dele? É da época do senhor ou é mais...
Não, não é da minha época não, mas ele se arrombou-se uma vez, eu cheguei a cansar como é que eles estavam fazendo. Chegava com a máquina, cavava um alicerce, o material que é o barro estava de fora, aí botava, passava o folho de ferro por cima. O açude é bem feito, é um açude garantido.
Aí, depende para ele encher, é só da água da chuva.
É só da água da chuva mesmo.
Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Eu vejo aqui, eu tenho andado bastante aqui pelo sertão, e eu tenho visto que todas as casas, praticamente todas as casas, tem uma construção assim, redonda, em volta assim, com os cantos. O que é esse equipamento?
Isso aí é um projeto que o governo mandou para os pobres, que isso aí é um depósito d'água. Assim, uma goteira, começar aqui, uma casa dessa aqui. Aí chove, aí você bota um cano, tem esse cano aí, ó, você tá vendo aí. Essa caixa aí é 12 mil litros d'água. Aí deixa primeiro ele dar umas 2 chuvas na casa para lavar os telhados, né? Aí só botar a bica, desce para dentro. Ali já fica uma água limpinha, uma água tratada. Você, quando for usar, só é.
Aí essa água é para o consumo da família?
É, o consumo, é.
Mas para lavar roupa, tudo? Também.
Não, para lavar roupa não, porque lavar roupa, se for para lavar roupa, não dá para passar seca, né? Mas uma cisterna dessa aí, se você for só para você beber e fazer algum serviço indicado, dá para passar seca todinho. Esse aí foi um projeto muito bom que o governo fez, isso aí.
O senhor já então conheceu a vida antes da cisterna?
Já.
O senhor acha que isso aí realmente melhorou para vocês?
Melhorou muito, porque... A gente, quando não tinha esse negócio de cisterna assim, e eu aí cansei de andar assim, 2 quilômetros, 3 quilômetros para pegar água, dificuldade do modo mundo, para você fazer água no ombro, para você cozinhar, para tomar banho, para dar água a bicho, tudo tem que trazer no ombro, né? E hoje, não, hoje aqui já foi, não é mais fácil, porque aí a gente tem um poço aí, tem uma água encanada em casa. Aí já tem essa cisterna que ajuda muito, né? Aí a dificuldade de você transportar água de longe na cabeça, botar ela no ombro, não tem mais, não existe mais aí.
E como é que faz para tirar a água daí de dentro?
Aí a entrada daí dentro é fácil, você só pirou um balde, uma corda, jogou dentro.
E
Aí
puxa.
puxa.
Aí quer dizer que tem uma abertura em cima dela para.
Tem uma tampa de 50, 50 por 50, é a tampa em cima.
Isso aí, como é que foi a construção disso aí?
Rapaz, a construção disso aí tem uma equipe que faz, sabe? Aí ele vem, aí cava um alicerce. Você mesmo que é o dono da cisterna, você vem e cava. Vamos supor o terreno. Se o terreno der com 2 metros ou 1,50 m, quanto você puder cavar, como é melhor para ela. Mas como é assim, dá em cima de pedra, você cava o que der, aí ele vem, faz o piso, aí pega aquelas pedras, as pedras de cimento. Ele vai, bota no cimo um tijolo de cimento, aí faz as placas, depois fica sentando. Fica sentando aquelas placas, aí fica rodeando de arame, sabe? Botando umas pedras, rodeando de arame até chegar em cima. Aí em cima, para fazer o tampão de cima, aí bota uma viga. Bota uma viga, aí faz os quadrados, as pedras fica só encaixando. É isso.
E assim, não vaza a água, não?
Então, essa cisterna daqui, muitas cisternas aqui vazam. A minha mãe foi uma que esse eu não peguei água nela, não. Por causa que ela tem. Devido de ter pé de pau, aí os pés de pau racham. Fica rachando, aí eu não peguei água esse ano. Não tive chance de pegar água, não. Eu ainda tenho que rejeitar e poder pegar água.
E aí, o senhor com a sua família, né? Quando acontece igual esse ano que o senhor não conseguiu pegar água. E aí, como é que faz para.
Aí eu vou pegar no açude. Eu pego lá do açude. Aí eu saio, tem que pegar de moto, né, moto é carroça. Até pra botar, só pra beber. Porque pro costume de casa de lavar aí, as coisinhas a gente tem um poço aí, sabe? Só que a água não presta pra beber porque é salgado.
Por isso que eu não entendo essa água ser salgada. Não tem mar aqui perto? Como é
Não,
que é
pois
isso?
é salgada, a água é salgada. Não presta. Até pra você lavar uma roupa, você, quando bota um sabão, você sim, vê o sabão. Aquela água do sabão cortada, não tem aquela história.
É mesmo?
É. Essa água só é bom pra você fazer assim, um plantio de pé de coco. Porque o coco gosta muito de água salgada, né? Já pra você aguar assim um pé de planta, um pé de uma acelora, um pé de goiaba, já não serve. Porque aquele pé de planta não se dá com aquela água salgada. Aí fica com as folhas, com que seja murcho. Aí não dá certo.
Agora, tem situação, por exemplo, ou já teve, de a pessoa só ter assim aquela água salgada para beber?
Tem. Já tem ali mesmo no campinho tem um local. Aqui no campinho você passou, já deixou atrás. E já foi sabe onde é. O pessoal lá já se acostuma. Bebe água salgada mesmo. A água saloba, eles bebem.
E não faz mal, não?
Não, tem vezes que se dá, né? Porque tem vezes que se dá com água salgada, mas tem vezes que não se dá não, porque sente dor na urina. Devido ao sal. Sente muito dor na urina. Mas é a vida essa mesmo, fazer o quê? Se você tem assim, vamos supor. Você mora aqui, aí você mora aqui na Santa Rita. Aí você vai deslocar de lá para buscar algo. Só se você sair da rua. Aí pra você trazer água da rua pra beber em casa também fica muito caro, né? Fica difícil.
Uma outra coisa que a gente ouve muito falar assim que no sertão tem é jegue, né? Tem muito jegue por aqui ainda?
Tem bastante.
E o pessoal usa para trabalhar?
Usava. Mas agora quando passou pra usar carroça, aí o jumento não serve pra carroça. Usa mais é o burro.
E não serve para carroça por quê?
Porque ele é muito pequeno, ele não tem força que nenhum animal, o outro burro tem. Ele não tem. Ele pega assim, é encoreto, sabe? Mas o povo de hoje não quer mais botar água em encoreto mais não. As coisas estão sendo mais fáceis do que o tempo atrás.
Coreto que o sofá é o quê?
É um negócio de couro. Aí tem uma estampa de pau. Em cima tem um buraquinho. Aí bota a cangalha no jegue e vai buscar água no açude.
E aí tem que fazer um monte de viagem, né?
É.
Essa forma assim de transporte que o pessoal usa agora no sítio, né? O pessoal está usando só carroça, então não usa mais nada para transportar?
Não usa. Quem tem carro usa carro. Quem tem carroça usa carroça. Assim.
Agora, o senhor acha assim que de primeiro, né? Em relação da época que o senhor era meninote, né? para hoje em dia. O senhor acha que melhorou a condição de vida aqui?
Rapaz, é o seguinte, do meu tempo atrás, para mim, a vez do que eu passei para trás para agora, para mim tá bom demais. Melhorou muito. A situação agora é diferente. Porque no tempo eu acostumado a chegar na roça, eu passei muito tempo ruim. Porque eu acostumado a chegar, eu ia trabalhar na roça, chegar em casa, não achava comer. Né? Hoje você já acha. Eu tinha muitas vezes que eu chegava da roça de noite. Só fazia beber água e dormir, não tinha como comer. Hoje eu já me sinto, a vez dos tempos atrás, eu me sinto outra coisa, né? O negócio está muito diferente, mais fácil. Está mais fácil do que os tempos atrás, para você viver.
E melhorou por quê?
Melhorou sim, por causa que você... naquele tempo, você passou para viver, era mais difícil, você não tinha ganho. As coisas eram mais difíceis para você viver. Hoje não, hoje você vai para a rua, você desloca um serviço, uma coisa, passa um ano ou dois num serviço, e melhora a situação ela mesmo. Os filhos hoje em dia ajudam também, tem uns filhos que ajudam. Quem tem filho ajuda, e quem não tem, vive os custos dele mesmo.
Mas assim, a ajuda dos filhos é como?
Que eles trabalham, mesmo que a gente trabalha também, sabe? Aí ajuda os pais.
Esses programas do governo, assim, Bolsa Escola, Bolsa Família, como é que é isso aqui?
Rapaz, sabe, a Bolsa Escola é o seguinte, esses meninos que estudam, aí a mãe tem a porcentagem deles. Tem desde que você tem dois filhos, recebe R$100, outro recebe 60. Vai depender dos filhos que tem na escola. Se tem um ou dois ou três, aí vem aquele total de dinheiro.
Isso ajuda mesmo?
Ajuda, serve para comprar um caderno, comprar um calção para mim, um chinelo, né? Tudo ajuda, né? Serve muito.
O senhor tem filhos?
Tenho três.
Três filhos, né? Eu conversando assim com as pessoas mais idosas, eu vi assim que tinha no passado famílias assim que tinham muitos filhos, né? Mais de, às vezes, 15.
Hoje em dia não tem mais isso, mas não. Hoje em dia os pessoal de hoje em dia é um filho, dois. Ali eu já mando fazer ligação, né? A mulher. Aí não tem. Porque no tempo do meu pai, quando existia, era 10 filhos. Hoje, os 10 filhos existem. E ele foi embora. Morreu. Aí tem a minha mãe. Graças a Deus, tem a minha mãe ainda. Mas hoje em dia não. Hoje em dia o negócio está mais fácil. A produção caiu muito, né? Quer dizer, a produção de gente, né? Caiu muito por causa que não tem. Como sobreviver é mais difícil. Depois não quer mais produzir que nem produzir.
Tá? Mas de primeiro, será que era mais fácil de criar os filhos?
Não, de primeiro era mais difícil. Tem, houve coisa mais fácil e houve coisa mais difícil. A gente passou por, assim, crise ruim e crise boa, né? Assim, a gente passou crise ruim e crise boa. Vamos supor, não sei, esse ano, um ano fraco de inverno. Aí um pai de família para todo mundo de roça, né? Aí ele espera vir chuva para colher aquele legume, não tem. Não colhe aquele legume, se está aí as roças tudo murchando. Aí fica ruim, né, para o que agricultor para sobreviver.
O senhor, assim, embora mais novo, o senhor já passou algum ano de seca forte?
Já.
Que ano que foi?
Já passei, foi em 75, por isso. Já passei. Já passei crise ruim já também.
Como é que era esse ano de seca assim? Como é que fazia para as pessoas sobreviverem?
Rapaz, o ano de seca é o seguinte, a gente saía, aí trabalhava pelo governo, aí juntava aquele baitão de gente, assim, fazia os barracos, aí fazia açude. E lá a emergência é fazer açude, fazer algo, aí você ia cavar a terra. Aí aquele mestre chegava e dava um empleito a você, tantos caras de mão de areia, você botar, já ganha o dia. Aí você colocava. Tem muitas vezes que você ia pro serviço, levava o quê? Você levava um bolão de arroz e dava um saco. Não tinha nem o que estar dentro. No meu tempo era assim. Chegava no serviço, muitas vezes conseguia almoçar, ia comer aquele bolãozinho de arroz e era azedo. Pois é, aí não comia. Aí fazer o quê? Aí só beber água e passar o dia assim mesmo.
O senhor tinha que idade?
Eu tinha faixa de idade uns 15 anos. 14.
Ah, então mesmo criança, menino mais novo assim, ia trabalhar também?
Trabalhava também. Eu trabalhava também. Porque às vezes o meu pai não podia ir, porque que, assim, não, ele não podia enfrentar. A emergência botava a gente no lugar dele, sabe? O fiscal aceitava. Eu deixei.
Agora, não tinha água nem para beber?
Tinha. Tinha água para beber. Como eu falei para você, água de cacimba.
Ah, de cacimba.
É, você chegava no rio, quando tem um rio aí, você chegava, cavava aquela cacimba, aí pegava aquela água de cacimba.
E o pessoal, assim, tinha gente que preferia, em vez de trabalhar assim numa emergência, pegar e ir embora para outros cantos, assim, como um retirante?
Não, muitos eles iam, mas tem muitos deles que não iam, não. Ficava assim mesmo.
O senhor viu gente saindo assim?
Já. Já saiu, já. Daqui mesmo já saiu, já um bocado. Tá para São Paulo. E hoje vai bem. Eu mesmo tenho um irmão meu que tá para lá. Eu tenho uma irmã minha, tem um que mora em Fortaleza, tem outro que mora em São Paulo. Tem dois que moram em São Paulo. Eles tratam que estão bem lá, né? Sei.
Naquele período assim da seca de 75, né, que o senhor falou, como é que eles faziam para sair daqui e para lá? Ia como?
Não, é assim, que a gente tinha uma tia que já estava lá, né? Aí ela vinha buscar, pegava aquele ônibus e vinha buscar a gente. Eles pagavam a passagem e o pessoal ia.
O senhor já pensou alguma vez em sair daqui e morar para fora?
Não, eu nunca tive essa ideia, não. Eu nunca pensei de sair daqui para canto nenhum. Nunca tive vontade de sair, não.
Por causa de quê?
Por causa que, igual eu falo, tá do Deus lá, o Deus daqui. Se eu nasci para morrer pobre, tem que morrer pobre mesmo. Não tem outro recurso, não. A vida é do jeito que Deus quer.
E, assim, os filhos do senhor, o senhor tem intenção, assim, de que eles saiam para morar fora, trabalhar fora?
Não, eu não tenho, não. E graças a Deus, meus filhos nunca disseram assim, pai, eu vou embora, eu vou para São Paulo, eu vou para o Rio de Janeiro. Nunca falaram isso, não. Eles nunca pretendem fazer. Eu tenho um filho com 21 anos, mas ele nunca falou de trabalhar fora, não. Sair, assim, para São Paulo, deixar os pais e as mães e desabar no meio do mundo, não.
Mas se algum deles falasse, o que o senhor acharia?
Bom, é o seguinte, se um deles quisesse falar, se eles quisessem ganhar os trocadinhos deles fora, eu não ia empatar, porque eles, né? Eles querem fazer o futuro deles, eu também não vou dizer, não, meu filho, você não vai não, porque lá você vai morrer, os caras vão lhe matar, o cara ficou pensando, isso que é uma vez no mundo, não. Né? Aí eu não dou conselho, nem que ele vá, nem que não vá.
Mas o senhor dá um apoio se ele quiser ir.
Dou.